Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Foi uma reunião marcada em circunstâncias excepcionais porque temos relatórios com prazos a expirar e temos que enviar a Bruxelas em tempo. Vamos ser muito rápidos e vamos ter algumas alterações que eu ponho à vossa apreciação. A primeira tem a ver com a necessidade de apresentarmos o relatório constante da alínea A, número 2, da senhora deputada Ana Passos, no lugar do constante na alínea C, que seria apresentado pelo autor de parecer, Filipe Anacoreta Correia, que está numa outra reunião e que será substituído pelo senhor deputado Pedro Mota Soares. Assim dará tempo, senhora deputada Ana Passos, para o seu parecer ser fotocopiado e distribuído pelos membros da CAI. Se não houver nenhuma objeção, será feito desta maneira. Não vejo que haja nenhuma objeção, está assim alterada a ordem de trabalhos. Começamos então pelo ponto número 1, informações. Como já foi anunciado previamente, noutras reuniões, haverá no próximo dia 10 de junho a reunião promovida pela AFCO do Parlamento Europeu, com o tema O Ponto da Situação do Debate sobre o Futuro da Europa. É composta por dois deputados da nossa comissão, segundo o método de onde, também como já foi feita a informação, cabe um deputado ao Bloco de Esquerda, um deputado ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, e solicita-se, mais uma vez, a indicação dos senhores deputados. E a senhora deputada Isabel, faça favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, peço desculpa, mas acabei de informar os serviços, já enviei por e-mail, sendo um dia em que há plenário, inclusivamente há debate sobre o Estado da União aqui, no Bloco de Esquerda não vamos poder indicar ninguém para ir e, portanto, prescindimos da nossa presença nesta e pelo método de onde depois passará a quem direito, porque é-nos impossível, nesse dia, ter alguém presente.
Bem, está registada essa não representação por os motivos invocados. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar que hoje mesmo, sem falta, indicaremos, sendo que será alguém provavelmente ligado aos assuntos constitucionais e não da CAI, exatamente pelo argumento de termos aqui também o debate europeu nesse mesmo dia.
Ao ponto número 2, apreciação e votação dos parceiros no âmbito das iniciativas europeias. Temos a linha A, que foi, como há pouco foi dito, alterado e será apresentado no lugar da linha C. Agora será apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares a proposta de regulamento constante do COM 2018-460. E o deputado Pedro Mota Soares fará a apresentação em substituição do autor de parecer, Filipe Anacoreta Correia. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo à Sra. Presidente e aos restantes grupos parlamentares o facto de estarmos a alterar a ordem de trabalhos, mas eu tenho de ausentar a seguir esta mesma apresentação, porque também tenho aqui uma outra reunião. O parecer que nós estamos agora a falar é um parecer relativamente a uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que cria um instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional muito ligado ao próximo quadro comunitário, às próximas perspectivas financeiras e que tem muito a ver com a chamada ação externa da própria União. Aliás, isto vem de uma rúbrica que é chamada rúbrica dos países vizinhos e resto do mundo. Estamos a falar de um instrumento que é reconfigurado e que, do ponto de vista orçamental, tem uma dotação que não é desinteressante, são quase 90 mil milhões de euros, 89 mil e 200 milhões de euros, se não me falha a memória, exatamente. E, portanto, é algo que tem aqui uma importância bastante grande nesse mesmo sentido. A lógica deste programa, da instituição deste Fundo Europeu de Desenvolvimento sustentável mais também, e nesse sentido também uma garantia para a ação externa, é muito focada num conjunto de matérias. A primeira tem a ver com o diálogo e a cooperação com as regiões e com os países terceiros da vizinhança, com especial incidência na África subsaariana, Ásia e o Pacífico, bem como a América Latina e as Caraíbas. Aliás, ainda ontem tivemos um bocadinho também a falar sobre esta matéria a propósito de um outro relatório, ontem, na última reunião, a propósito de um outro relatório na terça-feira que tinha a ver com as migrações. Depois, a nível mundial também, um esforço muito grande de consolidação das democracias, proteção dos direitos humanos, proteção também das organizações da sociedade civil que promovem a estabilidade e que promovem a paz. E uma terceira nota também, a reação rápida a situações de crise, a situações de instabilidade e de conflito, e que acima de tudo fortalece muito também do ponto de vista da ação política externa a própria União Europeia. Nós sabemos que essa é uma das grandes dificuldades deste gigante económico, que é um anão muitas vezes político, é ter muitas vezes dificuldades de intervenção do ponto de vista da ação externa, e portanto a lógica também, mesmo no próximo quadro, é poder reforçar um pouco isso. Eu confesso, Sr. Presidente, que no relatório que apresentamos aqui, como o colega Filipe Anacoreta apresentou aqui, e bem, eu acho que ele fez uma boa opção de reescrever aqui ou passar para aqui as conclusões do relatório da Comissão Nacional da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Foi um relatório feito pela Sra. Deputada Jamila Madeira e que me parece que está francamente bem feito, e portanto adotou uma técnica que eu acho que muitas vezes é correta, que é de transpor para aqui também as conclusões. Não faz muito sentido nós cá remetermos para uma comissão tem uma matéria específica, e depois estamos a querer fazer uma segunda pronúncia sobre a pronúncia específica de uma comissão que ainda por cima conhece bem o assunto. E, portanto, nesse sentido, pareceu-me bastante relevante fazer esta nota.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Imagino que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não está em condições de responder à minha questão, porque está aqui a substituir a apresentação de um colega que elaborou o relatório, mas eu mesmo assim não quis deixar de colocar a questão, que é a questão da coerência entre este regulamento e a proposta do Sr. Juncker no discurso sobre o Estado da Nação, do estabelecimento de uma parceria entre a União Europeia e a África. E, portanto, gostaria de perceber, mas percebo que não posso responder, se de facto este regulamento, que se prevê que seja para um programa que vai funcionar de 21 a 27, se tem alguma fundamentação ou alguma base que permita, de facto, essa parceria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Margarida Marques. Nós estamos a falar de instrumentos que são paralelos. Quando nós percebemos qual é que é a definição deste mesmo instrumento, a lógica é um bocadinho diferente. O chamado Plano Marshall, vou simplificar um bocadinho, Plano Marshall, a parceria União Europeia-África, que muita gente designa como Plano Marshall, é uma ajuda ao desenvolvimento. Portanto, é uma lógica um bocadinho diferente desta. Esta é uma lógica que já existia, aliás, este programa nesse sentido é a reconfiguração de um conjunto de matérias que já vinham também de trás, mas muito focada em matérias como o apoio à democracia, a consolidação da democracia, os processos de paz, a própria resolução de conflitos que muitas vezes surgem. A lógica do plano UE, a lógica do plano UE-África é uma lógica um bocadinho diferente, mas global, aliás, a dotação financeira que nós estamos a falar é bastante diferente desta, é bastante mais robusta nesse mesmo sentido, e portanto não há uma coisa que esteja dentro deste programa, são lógicas um bocadinho paralelas. Como eu estava a dizer, a lógica é um bocadinho muito mais substancial para aquela área específica, aqui não, aqui é um instrumento que, aliás, eu destaquei muito a África subsaariana, porque nós tínhamos estado a falar disto muito recentemente, mas a lógica não é só aí, é na Ásia, no Pacífico. Esta lógica deste instrumento é, de facto, um reforço à ação externa da própria União, que é algo que me parece que todos nós estamos de acordo que precisa de ser reforçada. Se nós queremos que, do ponto de vista político, a União Europeia ganhe também peso no próprio cenário internacional, nós sabemos que isso também se faz muitas vezes com estes mesmos instrumentos financeiros. E por isso mesmo a lógica, como eu lhe dizia, não é sobreposta, é muito mais paralela.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos então agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Voto contra. Foi voto contra. Sra. Deputada Isabel Pires, desculpe, foi voto contra. Muito obrigada. passamos os cumprimentos ao senhor deputado que apresentou, Pedro Mota Soares, parabéns ao senhor deputado autor de parecer. Passamos agora, então, à linha B, ou melhor, à linha A, se já estiverem em condições os senhores deputados de... já têm o parecer na vossa presença, o parecer da senhora deputada Ana Passos, que consta na linha A da nossa ordem de trabalhos. Trata-se da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento 1306/2013, como 2018/393, é a autora de parecer a senhora deputada Ana Passos. Foi objeto de relatório pela Comissão de Agricultura e Pescas. É a linha A da ordem de trabalhos. O relatório da Agricultura e Pescas está... Não foi distribuído? Está a ser agora distribuído.
Não, o relatório não.
O relatório foi entregue mesmo em cima da nossa reunião, foi entregue por via eletrónica, não foi? Em mão? Foi em papel, tem que ser agora distribuído. Se tiverem, eu acho, vou propor o seguinte, eu estava convencida que estava tudo já distribuído. Sendo assim... Sra. Deputada Ana Passos, vamos passar à apresentação de outro relatório e depois, quando estiver distribuído o relatório da Agricultura e Pescas, será feita então a apresentação do seu parecer. Vamos então passar à apresentação do parecer constante à linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. É o COM 2018-394. O autor de parecer é o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Efetivamente, trata-se de uma iniciativa que diz respeito à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera cinco regulamentos, no âmbito daquela que é a PAC para o período 21-27 e que tem por base um conjunto de critérios, um conjunto de preocupações e um conjunto de prioridades. Desde logo, uma PAC modernizada para responder aos desafios, simplificada, para fazer com o mínimo de encargos administrativos e deve ser ainda mais coerente com outras políticas da União Europeia para maximizar o seu contributo para as 10 prioridades da Comissão. E, portanto, nesse sentido, também importa sublinhar a importância deste momento, o momento das negociações, do próximo quadro com 21-27, esperando depois que as negociações que estão a decorrer sejam justas e não prejudiquem Portugal, sobretudo no que diz respeito a esta matéria. Aliás, a própria iniciativa refere que, como é atualmente o caso, as regiões menos desenvolvidas devem continuar a beneficiar de taxas de cofinanciamento mais elevadas. Importa também referir aqui, queria referir, embora não seja votado, a minha opinião sobre o momento que estamos a viver, relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio. É positivo o facto de Portugal não ter uma convergência e vir a beneficiar dessa convergência, uma vez que está previsto... a partir de 2022, que o nível de apoio médio, que os Estados-membros com o nível de apoio médio inferior a 90% da média da União Europeia devem reduzir gradualmente em 50% o correspondente diferencial. Bom, essa é uma questão positiva. Agora, já não é positivo o facto da proposta para o FEADER, o segundo pilar da PAC, poderá vir, digamos, a eliminar este aumento positivo de montantes, atendendo a que os orçamentos nacionais é que poderão vir a complementar aquilo que é uma redução das taxas de cofinanciamento. É nesse sentido a minha preocupação, porque por um lado nós somos beneficiados, por outro lado anulamos esse benefício devido às taxas de financiamento comum em relação ao FEADER, que tem a ver com o segundo pilar da PAC. Em tudo mais, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e entendemos que a Comissão competente deve acompanhar esta iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado, autor do parecer, António Ventura. Está aberta a discussão. Não havendo nenhuma intervenção para debate, está concluído o debate. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Aprovado por maioria com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora à linha D, proposta de decisão do Conselho. Trata-se do COM 2018-192, foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. É a deputada, a autora de parecer, a senhora deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra para o apresentar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Este parecer prende-se com a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria Económica entre a União Europeia e Japão, tema sobre o qual, aliás, esta Comissão já teve uma audição ao embaixador do Japão relativamente a esta matéria, e dizer que a 2ª Comissão elaborou um relatório, sendo que a 6ª Comissão optou por não elaborar relatório. No entanto, a informação do relatório da 2ª Comissão fará parte, obviamente, da análise que é feita. Relativamente ao parecer que está agora aqui em análise, fazemos a indicação daquilo que é a proposta em si do acordo de parceria económica, sendo que é um acordo que está em negociação desde novembro de 2012 e passou a ser designado por acordo de parceria económica Japão-UE a partir de 6 de julho de 2017, quando houve um momento de celebração do acordo de princípio. Refere-se que este APE não inclui normas de proteção de investimento nem resolução de litígios, ao contrário de outros acordos semelhantes, uma vez que as negociações sobre estas matérias ainda estão em curso e, portanto, não puderam ser concluídas na altura da conclusão das negociações relativas a este acordo de parceria económica e, portanto, a proteção de investimento prevê-se que será objeto de um acordo bilateral separado em matéria de investimento. Depois são apresentadas as duas propostas de decisões de Conselho. Sendo que paralelamente a estas duas decisões será também apresentada uma proposta de regulamento horizontal sobre salvaguardas que abrangerá, entre outros acordos comerciais, este acordo de parceria económica. Relativamente ao conteúdo do acordo, ele prende-se com áreas bastante diversas, à semelhança, por exemplo, do acordo com o Canadá, mas que abrange, tem vários objetivos que foram estabelecidos durante a negociação, abrange várias áreas, como seja a questão da eliminação de barreiras técnicas e regulamentares ao comércio de mercadorias, inclui também disposições em matéria de governo das sociedades, sendo a primeira vez que isto acontece, também em matéria de serviços, em matéria de direitos de propriedade intelectual e outras matérias também, desenvolvimento sustentável, comércio, etc. Estão todas explanadas também no próprio relatório. Relativamente à base jurídica, ele está, de certa forma, assegurado através do Tratado de Funcionamento da União Europeia e da competência que é dada à União para a negociação deste tipo de acordos e considera-se que, tal como foi apresentado ao Conselho, o acordo de parceria estratégico económico não abrange matérias que estejam fora da competência exclusiva da União e, portanto, não se aplicaria ao princípio da subsidiariedade e relativamente à proporcionalidade, ela inclui-se também na estratégia Europa 2020 e, portanto, está dentro dos objetivos da União. Relativamente, isto é a parte mais prática, digamos assim, de análise do próprio acordo, tal como ele foi apresentado, sendo que optamos por incluir a opinião da deputada relatora, porque já, como tivemos a oportunidade de indicar quando fizemos a audição sobre este acordo e à semelhança também daquilo que foi o acordo comercial e de investimento assinado com o Canadá, aqui também encontramos e temos várias críticas relativamente ao processo, relativamente à extensão e à complexidade técnica de um tratado que dificulta também a compreensão pelos cidadãos, que se veem ao longo de todo este processo privados do conhecimento dos seus traços essenciais e, por consequência, dos seus efeitos na vida diária. Também aqui tivemos um processo de negociação que, embora tenha tido, do ponto de vista formal, audições públicas e contributos de organizações, a verdade é que ele, tendo sido negociado desde 2012, apenas quando já estava na sua fase final e já praticamente a ser assinado, é que a discussão propriamente dita é que é tida, tal como aconteceu também com o acordo com o Canadá e, portanto, as críticas que na altura tínhamos mantemos para este acordo também e sabemos que existem já outros acordos semelhantes na calha também negociados e que versam sobre as mesmas matérias e, portanto, achávamos que era importante também incluir aqui esta opinião. Relativamente ao parecer, a presente iniciativa de acordo com a legislação europeia não viola o princípio da proporcionalidade e a iniciativa e análise, o processo de escrutínio deverá ser concluído, sendo certo que ao longo da aplicação do próprio acordo iremos com certeza, tal como estamos a fazer com o acordo com o Canadá, com o CETA, acompanhar obviamente a aplicação do mesmo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Li com atenção o relatório da Sra. Deputada, que agradeço. Tem duas partes que podemos distinguir, uma em que expõe a iniciativa em si e outra em que expressa a sua opinião. Não me vou pronunciar sobre a forma como expressa a sua opinião, não é a opinião do deputado que nós votamos quando votamos um relatório desta natureza, mas o meu pedido de palavra prende-se apenas com o interesse de sublinhar aqui o facto de neste relatório se reconhecer que esta iniciativa da Comissão, portanto o Acordo União Europeia-Japão, não abrange matérias que estejam fora da competência exclusiva da União Europeia. Penso que é preciso sublinhar esta afirmação e talvez ficar na nossa memória, porque significa, de facto, o reconhecimento de que, mesmo algumas dúvidas que por vezes surgem, se é respeitado ou não, ou se há um limite às competências próprias da União Europeia, se está na fronteira das competências próprias da União Europeia, a senhora deputada não tem dúvidas e assume que este tratado, este acordo, está completamente dentro das competências exclusivas da União Europeia. Muito obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada Margarida Marques. Não registro mais nenhum pedido da palavra. Tem a palavra a senhora deputada relatora, Isabel Pires.
Obrigada, senhora Presidente. Agradecer à senhora deputada Margarida Marques a intervenção. De facto, quando nós fazemos este tipo de relatórios e este tipo de pareceres, temos que olhar para aquilo que existe, para a realidade. Agora, a análise que se faz sobre o que é a competência exclusiva da União ou não é, é que entra já no debate político e, obviamente, que da parte do Bloco de Esquerda consideramos que, e já considerámos no passado, que matérias que são hoje em dia consideradas competência exclusiva da União, mantemos as nossas dúvidas sobre essa mesma matéria do ponto de vista político, mas os relatórios e os pareceres devem ser, obviamente, o mais exatos possível e, portanto, essas considerações passam sempre para a opinião da relatora, independentemente de, na prática e fazendo a análise concreta das várias propostas que nós aqui analisamos, termos dúvidas e termos divergências sobre exatamente aquilo que é considerado competência exclusiva ou não da União, mas temos que seguir a legislação que existe e, portanto, essa crítica política mantemo-la, tal como mantivemos relativamente ao acordo com o Canadá e sente neste caso a questão do investimento não entra ainda e não está ainda concluída, que na altura tinha sido a grande dúvida relativamente ao CET, era a questão do investimento que aqui não se coloca ainda, mas poderá vir a colocar-se no futuro.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora deputada autora de parecer. Passamos agora, então, finalmente, à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se do COM 2018-393. Houve aqui várias vicissitudes relativamente a este parecer, não a este parecer, mas ao relatório que o está a acompanhar, que é da responsabilidade da Comissão de Agricultura e Pescas. Recebemos, antes, ou melhor, no início desta reunião, o documento entregue em mão que foi produzido na Comissão competente em relação à matéria de fundo, mas que, segundo a informação do seu deputado Pedro Mota Soares, há ainda alterações que estão a ser acertadas pelos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Por isso, o relatório que está a instruir o parecer da senhora deputada Ana Passos, que foi há pouco fotocopiado e distribuído por todos os senhores deputados, ainda será objeto de alterações. O relatório da Comissão de Agricultura, que vai instruir o parecer da senhora deputada Ana Passos, como é o comum dos procedimentos nesta comissão. Por isso, alerto para esta circunstância e alerto para a circunstância que uma das razões por que esta reunião se aprazou para hoje foi exatamente para aprovar este e outros relatórios que estavam a ser instruídos, ou melhor, os parceiros da nossa comissão que estavam a ser instruídos por outros relatórios, designadamente este, que ainda não tinham sido enviados nem aprovados, ou melhor, não tinham sido discutidos nem aprovados nas respectivas comissões e que tinham que ser até ao limite 2. Por isso, nós fizemos a sinalização em tempo às respectivas comissões. Houve, depois, vicissitudes que nos ultrapassam e que originaram esta falta de atempadamente distribuição dos relatórios que têm que instruir o parecer. Dito isto, passamos então agora à apresentação do parecer, cuja autora é a senhora deputada Ana Passos, a quem dou a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa trata-se da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum, a PAC, e que revoga o Regulamento da União Europeia número 1306/2013. De acordo com o objeto da iniciativa em análise, a mesma foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, tal como já referido pela senhora Presidente, que a analisou, aprovou o respectivo relatório ontem à tarde e que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. No âmbito da proposta para o quadro financeiro plurianual 2021-2027, a Comissão apresentou um conjunto de propostas legislativas que visam, em termos gerais, contribuir para a modernização e simplificação da política agrícola comum, assente numa importante valorização do conhecimento, inovação, digitalização e no reforço das competências ambientais e climáticas, tendo como fim último adaptar a PAC para fazer face aos desafios e objetivos futuros. Tratam-se das seguintes propostas legislativas: um regulamento sobre os planos estratégicos da PAC, um regulamento horizontal sobre o financiamento, a gestão e o acompanhamento da PAC e um regulamento sobre a Organização Comum Única do Mercado, OCM. No âmbito da proposta do quadro financeiro plurianual 2021-2027, a presente iniciativa visa estabelecer regras para o financiamento, a gestão e o acompanhamento da PAC. Importa mencionar que a proposta relativa ao quadro financeiro plurianual 2021-2027 reconhece a importância estratégica da PAC, ao prever que uma parte substantiva do orçamento europeu continua a ser afeta à agricultura. Assim, é atribuída à PAC a preços correntes um montante global de 365 mil milhões de euros, que corresponde a uma percentagem média de 28,5% do orçamento global da União Europeia para o período de 2021-2027. Relativamente às regiões ultraperiféricas da União Europeia, nas quais se incluem as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, está previsto um apoio específico aos agricultores destas regiões no âmbito da PAC. O financiamento proposto está fixado em 627,63 milhões de euros anuais para o período de 7 anos. Os pagamentos diretos aos agricultores das regiões ultraperiféricas continuam a ser muito mais elevados do que os níveis de apoio pagos noutros Estados-membros. A contribuição da União Europeia para programas de desenvolvimento rural nessas regiões foi aumentada para 70%, contra cerca de 40% nas outras regiões. Em síntese, a presente iniciativa faz parte de um conjunto de propostas legislativas que visam modernizar e simplificar a PAC, de modo a adaptá-la para que possa dar resposta aos grandes desafios económicos, ambientais e sociais do século XXI. A presente iniciativa é sustentada juridicamente pelo número 2 do artigo 43º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, no que concerne à verificação do princípio da subsidiariedade, cumpre referir que o Tratado de Funcionamento da União Europeia dispõe que a competência no domínio da agricultura é partilhada entre a União e os Estados-membros, estabelecendo, embora, uma política agrícola comum, cujos objetivos e aplicação são também comuns. No novo modelo proposto, a União estabelece os parâmetros políticos básicos, objetivos da PAC, modalidades gerais de intervenção, requisitos básicos, cabendo aos Estados-membros maior iniciativa e responsabilidade relativamente ao modo de cumprimento dos objetivos e das metas acordadas. Em face dos considerantes postos e atento o relatório da Comissão Competente, a Comissão dos Assuntos Europeus, é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. No entanto, dada a relevância da matéria em causa, a Comissão dos Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Passos. Está aberto o debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada. Antes de mais, queria saudar a Sra. Deputada autora do parecer e saudá-la também pela realização do parecer e da entrega. Só que aqui no segundo parágrafo da nota introdutória, acho que é um pouco difícil nós dizermos que a CAM já analisou e aprovou o respectivo relatório.
Portanto, pode-se dizer que a informação que eu tenho informal, desculpe interromper, tem de última hora, de ultimíssima hora que estamos a tentar contactar formalmente através dos serviços da CAI, é que já está fechada a negociação, que estabiliza o texto do relatório que foi distribuído há pouco aos senhores deputados.
Portanto, que todos os coordenadores aprovam esta versão.
Sim, 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 sim. Estamos a confirmar a informação oficiosa que tivemos, estamos a fazer a confirmação através dos serviços. Se quisermos interromper 2 segundos... Mas nós temos que fazer através dos serviços, como é evidente.
Uhum. Acho que é tudo muito.
Só 2 minutos. Vamos fazer uma pausa até termos a confirmação oficial. Isto acaba por não ter influência nenhuma na aprovação do parecer, mas convém saber exatamente. Como? Agora, é preciso depois avisar. Muito bem, está confirmado pelos serviços da nossa comissão, junto dos serviços da Comissão da Agricultura e Pescas, que está fechada a negociação entre os coordenadores e que o texto final é este. Eu tenho que confiar na informação oficial.
Eu percebo a determinação da Sra. Presidente, muito obrigada, penso que faz todo o sentido, mas acho que para não complicarmos a situação, nós poderíamos votar o relatório tal como ele está E caso isso não aconteça, ou seja, caso essa confirmação, que penso que não vai ser posta em causa e que vai ser reconfirmada e, portanto, a questão estaria resolvida, mas caso não venha a ser confirmada, de se poder alterar a frase no sentido que sugeriu a senhora deputada Rubina Brás.
Estão todos de acordo em relação a esta sugestão?
Mas eu acho que não causa-me algum desconforto.
Senhores deputados, eu não posso ignorar que estou a receber uma informação oficial dos serviços. Eu não posso ignorar isto. Eu não vou estar aqui a decidir consoante os rumores que vêm dos senhores assessores, por muito respeitável que seja o trabalho dos senhores assessores. Eu tenho que confiar na informação que me está a ser dada pelos serviços da respectiva comissão. Se nós estamos aqui todos a agir de acordo com os rumores que aparecem. E eu não posso fazer isso. Bem, meus senhores, ou ultrapassamos isto...
Se a informação que nós temos, oficial até agora, é que o relatório da Comissão da Agricultura foi aprovado...
Está estabilizado, é apresentado como tal. É exatamente isso que se vai proceder. É apresentado o relatório, da Comissão da Agricultura e Pescas, na sua versão estabilizada, para todos os efeitos, é esta versão que está estabilizada. Se houver alguma versão não estabilizada, tem que receber uma carta oficial da Comissão da Agricultura a dizer-me que houve uma alteração. Por isso, a discussão é feita no pressuposto de que deste relatório está com a sua versão estabilizada e definitiva. Pode continuar na palavra a sua deputada Rubina Brás. Pronto, sendo assim, vamos passar à votação. Antes de passar à votação, tem a palavra a sua deputada Ana Passos para concluir o debate. É da praxe, se não tiver mais nada a acrescentar. Pronto, está concluído o debate, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Miguel Morgado, da Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD todo? Pronto, do PSD todo. Muito bem. Temos aqui um assunto que tem a ver com a representação permanente do Parlamento, ou melhor, um convite do Presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento Croata para participação numa conferência interparlamentar sobre o papel dos parlamentos na configuração do futuro da alimentação e da agricultura. Esta conferência realizar-se-á em novembro, 22 e 23, que provavelmente vai ser à altura do Orçamento de Estado, mas de qualquer maneira vamos ver. Este programa prevê debates sobre o futuro da PAC com o comissário competente, Phil Hogan, bem como representantes do setor, representantes das associações do setor. Pede-se que os parlamentos, que assim o entendam, produzam um contributo escrito sobre a proposta da Comissão Europeia do futuro da alimentação e da agricultura até ao dia 15 de outubro. Estão nesta delegação, seriam representados as três comissões, ou seja, a comissão, a nossa comissão, a Comissão de Agricultura e Pescas e a 17ª Comissão, que é a da negociação do quadro financeiro plurianual 2030. São representados um deputado por cada comissão, sendo assim, e de acordo com o método ONTE, será o PSD a indicar o seu representante. Não sei o que é que está aqui. Srs. Deputados, antes de a Sra. Deputada Margarida Marques falar sobre isto, eu tenho aqui um e-mail do técnico de apoio parlamentar da Comissão de Agricultura e Mar, João Silva, a redirigir-se aos nossos serviços, dizendo o seguinte: para os devidos efeitos, enviam-se os pareceres da CAM sobre os COM 390-2018, COM 393, informa-se que foram entregues em mão pelo Dr. Joaquim Rua Jacai estas versões finais dos pareceres. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era apenas nós, na última reunião, discutimos um reforço orçamental para esta comissão. Eu usei, o Partido Socialista usou como argumento o facto de serem reuniões institucionais das quais a CAI faz parte, como membro, havendo neste momento essa limitação orçamental e estando nós a esta data, não vejo, a não ser que tivéssemos tido um reforço orçamental significativo, que essa reunião tenha cabimento neste reforço. Muito obrigada.
Nós acabamos, não sei se teve essa informação, Sra. Deputada Margarida Marques, acabamos por não ter necessidade de pedir nenhum reforço orçamental. Exatamente. Sendo assim, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença. Continuação de bom dia de trabalho.